Olá, boa noite. Estamos de volta para mais um Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje connosco temos Filipe Soutinho, ele que é o diretor-geral da Tecminho, interface da Universidade do Minho, que está agora nas comemorações dos seus 30 anos de atividade. Filipe, muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho. Começar por explicar que a Tecminho é também uma das mais antigas estruturas universitárias de transferência de conhecimento no nosso país. É uma Associação de Direito Privado, tendo como promotores a Universidade do Minho e também a Associação dos Municípios do Val do Ave. Filipe Soutinho, são 30 anos de atividade. O Filipe está há menos tempo neste
Sim.
projeto, aliás, chegou muito recentemente à Tecminho. Perguntar-lhe, Filipe, como é que tem sido este trajeto de uma interface tão importante e tão reconhecida também, podemos dizer, seja a nível nacional como já também internacional?
Boa noite, obrigado em primeiro lugar pelo convite, por podermos apresentar um bocadinho melhor e um bocadinho daquilo que a Tecminho faz e daquilo que desenvolveu ao longo destes 30 anos, que vai comemorar no dia 30, 24 de julho, e portanto que iniciamos, por considerarmos que é uma data marcante, por iniciarmos as comemorações com alguma antecedência, com alguns eventos que marcam aquilo que foi o passado das atividades que desenvolvemos e aquilo que será a continuação e a estratégia futura da Tecminho. Só ressalvar na introdução que foi feita, não é nenhuma correção obrigatória, mas eu acho que é pertinente. Portanto, a Tecminho tem três associados, portanto, fundadores e que permanecem na atualidade, portanto, que é, como foi referido, a
Uma
Universidade do
universidade.
Minho, a Associação de Municípios, a AMAV, neste caso,
Sim.
e o IAPMEI, portanto, que também
Sim.
faz parte,
Ok.
como membro integrante dos órgãos sociais e como associado da Tecminho. Bem, e estes 30 anos são um passo importante, porque realmente a Tecminho transformou-se em primeiro lugar, ou foi-se transformando ao longo destes 30 anos, como uma interface de referência a nível nacional. Foi a primeira interface criada no seio da Universidade do Minho, e ao nível de Portugal foi também uma das primeiras interfaces que foi criada. Provavelmente a mais antiga que manteve uma atividade contínua ao longo destes 30 anos de existência e uma atividade intensiva, que realmente foi essa. É esse um aspecto marcante da Tecminho, é que teve sempre uma atividade intensiva ao longo destes 30 anos de existência. Esta dinâmica foi existindo, primeiro, que eu acho que os promotores da fundação da Tecminho foram pessoas que realmente já tinham uma iniciativa e um propósito muito grande em criar aqui uma entidade designada por interface e que é atualmente classificada como interface, que tivesse um papel bastante relevante naquilo que nós hoje em dia ainda colocamos como um desafio bastante grande, que é a relação das universidades com o meio exterior, principalmente com o meio empresarial. E, portanto, este era um desafio que já há 30 anos estes promotores da Tecminho conheciam e sabiam, e, portanto, criaram a Tecminho com esse desafio, com este propósito de criar um canal de comunicação mais ágil, mais fluente, mais eficaz, mais prático. E, portanto, sendo esse um desafio que existia há 30 anos, foi um desafio que a Tecminho foi trabalhando ao longo destes anos todos. E, portanto, desenvolveu um conjunto de competências nos colaboradores, nos recursos humanos que foi tendo, e foi desenvolvendo um conjunto também de ferramentas que foi utilizando e que, passados 29 anos e alguns meses, continuamos a desenvolver. E, portanto, temos um trabalho muito forte de desenvolvimento interno de competências, de ferramentas, de metodologias, de know-how, que transpomos diariamente para aquilo que é o exterior, o ecossistema exterior da Tecminho, que passa não só por aquilo que é componente da Universidade do Minho, e portanto nós temos um papel primário de trabalhar com o ecossistema da Universidade do Minho, e depois com todo o ecossistema que está aqui na região e que realmente, como foi, como referiste muito bem, já passa as barreiras da região norte. Hoje em dia já temos um conjunto de projetos, podemos chamar um conjunto de serviços com interlocutores que já são de todo o panorama nacional e mesmo internacional, porque temos um conjunto de projetos que já trabalhamos com diferentes instituições, não só também da União Europeia, como todo à escala mesmo global e mundial.
Só para os nossos ouvintes ficarem enquadrados, e antes de falarmos mais concretamente do trabalho específico da Tecminho, que ajuda também a lançar muitas empresas da universidade para o mundo, que pode-me deixar alguns exemplos de empresas que facilmente são reconhecidas por qualquer pessoa nos dias de hoje e que deram os primeiros passos precisamente aqui. Temos, por exemplo, o
Bem,
caso da Primavera, acabou por ser uma das, não é?
sim, é
Ainda.
verdade. A Primavera, em primeiro lugar, a Tecminho é responsável, é mandatada pela Universidade do Minho para gerir aquilo que é a marca spin-off da Universidade do Minho. E, portanto, fazemos a gestão das spin-offs. Nós temos atualmente cerca de 50 spin-offs ativas. E é claro que algumas delas vão evoluindo e deixam de ser spin-off, deixa de fazer sentido continuarem a ser spin-offs. A Primavera não foi uma spin-off, foi uma startup que nasceu no contexto da Universidade do Minho. Pelo facto de ter nascido no contexto da Universidade do Minho, os promotores terem sido ex-alunos, até que Minho teve um papel na fase inicial do nascimento da Primavera. É claro que existem muitas outras empresas que estão atualmente no mercado e que são spin-off, continuam a ser spin-off da Universidade do Minho. O exemplo da Letra, portanto, da cerveja artesanal. O exemplo da Dayfield, por exemplo, no setor agroalimentar, que é uma empresa que nos últimos 2 anos está a ter um crescimento bastante grande. São dois exemplos de dois setores distintos, mas que marcam realmente aquilo que tem sido um trabalho muito grande, principalmente focalizado na criação de startups, de spin-offs, e que começámos a desenvolver há cerca de 15 anos atrás, e que também foi algo que se trouxe de novo para a Academia do Minho, e que, através de ferramentas que também fomos desenvolvendo, que foram criadas de algum benchmarking que se trouxe do exterior de Portugal para o Minho, e que atualmente vão marcando aquilo que são um conjunto de empresas em diferentes setores e que representam aquilo que é um bocadinho a Academia do Minho, não é? E realmente esta marca spin-off que nós vamos gerindo tem resultado em empresas que têm tido uma preponderância bastante grande, já ultrapassando, pelas empresas que eu falei, já ultrapassando também aquilo que é a região norte e expandindo-se para todo o país e mesmo para o exterior. Posso dizer que destas cerca de 50 spin-offs que temos ativas, estamos a falar de cerca de 400 postos de trabalho, nas spin-offs. E portanto já estamos a falar de algo que tem uma relevância bastante grande, até porque muitas destas spin-offs estão aqui na região norte, em Braga ou Guimarães, portanto onde estão os polos da Universidade do Minho, os campos, e portanto têm um impacto bastante grande.
De spin-off já acabou por dar aqui um número, no fundo, representativo. Estamos a falar de quantas empresas que a Tecminho já os ajudou desde que foi criada há 30 anos.
É assim,
Números aproximados, obviamente.
nos diversos âmbitos, porque se estivermos a falar daquilo que foi o apoio à criação e consolidação e desenvolvimento de empresas, nós já demos uma ajuda ao longo destes 30 anos em cerca de 300 empresas. Portanto, já tivemos um papel relevante, com bastante relevância em cerca de 300 empresas. E isto é para nós uma marca e um número muito, muito, muito interessante. Porque estamos a falar só na vertente que é uma das áreas de atuação da Tecmini, que é o empreendedorismo. Que encaixa principalmente nos três pilares de atuação que a Tecmini tem, portanto, a transferência de tecnologia, o empreendedorismo e a formação. São as principais três áreas, dentro de cada uma delas temos algumas vertentes mais específicas, mas estas três áreas, na vertente do empreendedorismo, nós já tivemos realmente um suporte num conjunto de dezenas de empresas bastante grande.
E há muitos projetos falhados, porque acredito que a Tecmin, quando pega num projeto, não é no sentido de que ele não possa prosseguir com sucesso. Mas
Sim,
acontece.
acontece e não nos cabe a nós, a Tecminho, fazer esse papel. O mercado é que dita esse
Claro.
papel, não é? Portanto, se o projeto vai ter sucesso ou não. Eu acho que um projeto nunca é um projeto falhado. Pode constituir num conjunto de lições aprendidas que vão servir para os empreendedores, podemos dizer até para os idiotas, entre aspas, numa fase inicial, porque tudo nasce com um conjunto de ideias ou uma ideia que nós queremos transformar num negócio. E, portanto, passar da ideia ao negócio, e o negócio tem que envolver comercialização, venda, ganhar dinheiro, e isso é que é um verdadeiro negócio. Desde essa fase inicial da ideia até ao negócio, é claro que há situações que não correm tão bem, e portanto não são, podemos chamar de falhanças, mas eu sobretudo realço que são lições aprendidas, que são aprendizagens que quer os promotores dessas ideias e desses potenciais negócios, quer nós, Tecminho, retiramos muitos inputs como aprendizagens que depois utilizamos em outros casos. Agora, é claro que, conhecendo aquilo que é o funil das ideias, também nós sabemos que há uma triagem que o mercado proporciona e que depois vai originar a casos de maior sucesso e a casos de menos sucesso.
E como é que tem sido a própria ligação da Tecminho com as empresas que já estão consolidadas no mercado e que procuram precisamente estas ideias
Estas
inovadoras?
ideias inovadoras. É assim, nós temos. Aí já passamos um bocadinho para outra área, que é a transferência de tecnologia ou a ligação do empreendedorismo à transferência de tecnologia. Nós trabalhamos de duas formas. Em primeiro lugar, temos que perceber muito bem aquilo que a Universidade do Minho tem como tecnologias, ou seja, aquilo que se desenvolve como conhecimento na academia, pelos professores e investigadores da universidade, e que pode passar para o mercado. E isso pode passar para o mercado de duas formas, ou através da criação de empresas, tipo startups ou spin-offs, ou através de transferência de tecnologia para empresas já existentes e que estão realmente consolidadas no mercado. E, portanto, nós fazemos esse papel de fazer aqui um match de ligação entre as tecnologias, o conhecimento que existe na universidade, para o meio económico, porque pode não ser só empresarial. Em segundo lugar, por outro lado, perceber as necessidades que as empresas que já estão consolidadas no mercado têm, perceber o que é que poderá ser o potencial de inovação, que necessidades é que elas têm para inovar ou para criar diferenciação, e irmos à universidade e evidenciar se temos lá competências que possam ajudar as empresas a criar esse potencial de diferenciação, criar valor acrescentado que se possa traduzir em inovação nos seus produtos ou nos seus serviços. Produtos, serviços e a vertente do marketing, a vertente organizacional, portanto, focalizando em quatro pilares: produtos, os processos, o marketing e a vertente organizacional, mais direcionada às pessoas, mais direcionada ao desenvolvimento de competências. E, portanto, fazemos esse trabalho nos dois sentidos, portanto, quer na vertente do mercado, percebendo o que é que as empresas necessitam, quer na vertente da academia, vendo o que é que em termos de conhecimento foi gerado e que realmente pode ser potenciado ou pelos próprios investigadores em criação de startups ou spin-offs, ou ser transferido para as organizações que já estão no mercado consolidadas.
É mais do lado das engenharias que surgem este contacto, podemos dizer.
Sim, tendencialmente as engenharias têm uma relevância maior, Diria que, se analisando pelas escolas que a Universidade do Minho tem e pelos seus centros de investigação, cerca de 50 a 60% do trabalho que nós desenvolvemos se centraliza nas engenharias, e os restantes 40% está disperso pelas outras áreas. Mas sim, a maior parte, mais de 50%, está focalizado nas engenharias, sem dúvida.
Podemos dizer que este espírito empreendedor e de inovação que hoje parece que quase todos vivemos é um espírito muito incutido também pelos próprios professores universitários. Há aqui esta tentativa dos professores de auxiliar os alunos precisamente a desenvolver projetos que possam vir a ser úteis precisamente para outras empresas.
Sim, sem dúvida, cada vez existe uma maior sensibilidade da comunidade académica para estas temáticas, quer do espírito empreendedor, quer do espírito da criatividade. E isso faz, muitas das vezes, e bem, que não sejam até os próprios professores que desenvolvam essas competências, mas que recorram às competências que a Tecmin já tem. E, portanto, cada vez nós somos mais solicitados para fazermos aulas abertas, para fazermos seminários na área do empreendedorismo, e, portanto, proporcionarmos essas competências e esta sensibilização, quer aos docentes, quer aos recém-licenciados, quer a quem está ainda em componentes de projeto, quem está ainda na vertente da formação académica, e, portanto, trabalhamos muito em conjunto com a academia para que existam estas atividades de sensibilização e de capacitação também.
Podemos dizer que estamos a cada vez a caminhar mais neste sentido de que há muitas ideias inovadoras e que muitas delas podem ser aproveitadas. Eu sei que isto vai um bocadinho de encontro àquela questão que fiz há pouco dos projetos que podem ser falhados,
Sim.
mas há muitas ideias. Sente que surgem cada vez mais projetos.
Sim, é uma realidade. Nós temos, por exemplo, o IDEALAB, que é o concurso de empreendedorismo provavelmente mais conhecido da Universidade do Minho,
Iremos falar
e
também.
o IDEALAB, que está a terminar a sua 22ª edição, já funciona há 11 anos, que vamos ter na próxima semana o encerramento desta edição. O IDEALAB cada vez tem uma procura maior. Tem uma procura maior, tanto que nós não conseguimos abarcar todas as ideias que surgem para conseguir ajudar a transformar, num potencial plano de negócios, que é o objetivo do IDEALAB, é terminarmos com um plano de negócios ou um plano de negócios provisório, digamos assim, que possa ser apresentado ao mercado para evidenciarmos se existe potencial para o mercado absorver essas ideias. E realmente nós sentimos o IDEALAB cada vez tem uma procura maior, e isso evidencia-se realmente pela cultura empreendedora que foi existindo. É claro que também temos que refletir que cada vez mais existem concursos de empreendedorismo, há muitos tipos de concursos de empreendedorismo que foram surgindo ao longo dos anos, uns mais focalizados no setor social, outros mais na área da sustentabilidade, e o IDEALAB sempre teve um foco mais transversal, mais aberto, e, portanto, isso também faz com que surjam mais ideias. Mas realmente isso, sente-se essa dinâmica, e nós não queremos ser castradores à nascença das ideias que surgem, mas a verdade é que também não temos capacidade a todos os níveis, para conseguir absorver todas as ideias que surgem, e muitas das vezes aquilo que fazemos é um encaminhamento para outras organizações que também trabalham com concursos de empreendedorismo e que podem auxiliar estas ideias que nós já não temos capacidade de as
Exatamente.
trabalhar.
Entre elas, a parte do financiamento. Como é que trabalham também esses projetos no sentido do próprio financiamento que é necessário para os mesmos? Também é difícil e também há aqui muitas parcerias, no fundo, para que as coisas possam ir concretizando.
Sim, temos uma preocupação grande em ter parcerias que nos possam ajudar. Até porque não é âmbito da atividade da Tecminho ser financiadora deste
Claro.
tipo de projetos, portanto, temos de ter parcerias que possam ajudar a financiá-los. E nestas sessões, o Idealab percorre um conjunto de workshops, um conjunto de atividades de mentoring, onde nós envolvemos pessoas que já estão na área do próprio investimento, quer entidades bancárias, portanto, os próprios bancos, quer capitais de risco ou business angels que têm capacidade de financiamento. A sessão final que vamos ter na próxima semana, no dia 11, vai ter presente no júri este conjunto de entidades que eu estava a referir, quer bancos, quer capital de risco, que vai ter uma apreciação de projeto, que vai mostrar como é que pode financiar, que vai demonstrar ou não interesse nas apresentações que vão ser realizadas na sessão final. E portanto é algo que nós temos que ter uma parceria muito forte e que temos também com os municípios, portanto, para ajudar ao nível da incubação do espaço físico, porque é uma fase inicial que é importante, e aí temos com não restringindo outros, porque temos parcerias com muitos municípios, mas temos sobretudo com Braga e com Guimarães, que nos auxiliam nesse sentido.
Há 30 anos este conceito era muito inovador, até que mim surgiu precisamente como algo quase futurista, digamos assim. Foi-se sabendo atualizar, estamos em que ponto?
Sim, a Tecminho foi evoluindo ao longo dos anos e conseguiu ter esse potencial e essa capacidade de evoluir e de saber inovar a si própria. Agora continuamos e estamos numa perspectiva de continuar a evoluir e de continuar a mudar. As mudanças que vamos ir apresentando ao longo deste ano provavelmente vão ser um pouco mais diferenciadoras e um pouco, não vou dizer radicais, mas um bocadinho mais inovadoras daquelas que tivemos ao longo dos últimos anos. Vamos ter uma imagem, uma reformulação, uma revisão, uma mudança completa da imagem corporativa da Tecminho. Vamos e estamos a preparar uma melhor articulação com o meio económico através de uma Tecminho que tenha um modelo mais próximo daquilo que é o modelo empresarial, porque também o temos que ter. As próprias interfaces se tornam coopetitivas e competitivas entre si. E, portanto, nós trabalhamos em conjunto com todas as outras interfaces, mas temos que saber que todas elas estão no seu espaço, cada um de nós tem a sua atividade e, portanto, temos que também ser competitivos. E, portanto, a Tecminho está a preparar e está a trabalhar processos de mudança internos que vão proporcionar que consigamos trabalhar áreas que temos trabalhado um pouco mais ao nível da academia e que queremos trabalhar mais com o exterior. E isso acontece, estávamos a falar do empreendedorismo, há algo que estamos agora a começar a trabalhar que é o intraempreendedorismo, ou seja, trabalhar o empreendedorismo dentro das organizações, dentro do setor empresarial, sobretudo. Possibilitar que dentro do setor empresarial se possam criar grupos, equipas que desenvolvam ideias, que criam novas unidades de negócio, novos produtos, novos serviços dentro das próprias empresas. E, portanto, esta questão do intraempreendedorismo é uma questão que a Tecminho já vem trabalhando ao longo dos últimos anos e que é algo muito recente. Portanto, fala-se do intraempreendedorismo há 2, 3 anos, é que se tem vindo a falar do intraempreendedorismo, e já a Tecminho tem feito muitos trabalhos nessa vertente, já temos vindo a desenvolver algumas ferramentas, que já estamos a trabalhar com algumas organizações. E isso é uma das vertentes que é relevante. A nível da transferência da tecnologia, por exemplo, temos vindo a trabalhar ferramentas para fazer vigilância tecnológica, portanto, perceber qual é o status que uma determinada organização tem e onde é que pode evoluir, onde é que pode criar valor acrescentado para colocar no mercado e, portanto, para ter capacidade de gerar valor acrescentado que possa ganhar dinheiro com isso. E isso é uma vertente que nós também já estamos a trabalhar e, portanto, que já desenvolvemos ferramentas em vários projetos que fomos tendo ao longo dos anos e que agora importa projetar. Não só para a academia, portanto, para os investigadores que temos, para os docentes, terem ferramentas para perceber como é que podem trabalhar com o mercado e, portanto, direcionar o foco da investigação para áreas que realmente são relevantes para o mercado, como também dotar o próprio mercado, as empresas e as organizações de ferramentas que possam ser utilizadas para perceberem realmente onde é que podem também criar valor acrescentado.
Há pouco já fui falando aqui de algumas iniciativas promovidas pela Tecminho, de uma forma quase. Há uma rotina para as mesmas, como é o caso do Idea Lab. Realizam também muitos workshops. Há pouco falava precisamente destas chamadas dos próprios professores para a universidade, mas há muitos workshops também feitos fora da universidade, acredito, no sentido de dotar
Sim.
os trabalhadores no geral de novas competências.
Sim, e nós temos sobretudo duas vertentes, que é, em primeiro lugar, os workshops que a Tecminho desenvolve de um contexto transversal e que, portanto, pode abarcar um conjunto distinto de organizações ou organizações de setores específicos. E aí estamos a falar de workshops naquilo que são as nossas áreas de atividade. Portanto, desde a vertente do empreendedorismo, passando pela transferência de tecnologia, onde temos aí uma vertente muito, muito particular e muito relevante, que é o GAPI, o Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial, que nós temos e que é também mandatado pela Universidade de Minho, pela Reitoria da Universidade de Minho, para gerirmos aquilo que é a API do conhecimento que é valorizado na Universidade de Minho. Até à vertente da formação, do desenvolvimento de competências. E aí também temos um trabalho muito grande que é feito internamente nas organizações. Portanto, temos formação intra, e temos, formação que é dada nas próprias organizações. Formação muito específica e que visa valorizar e dotar as competências dos colaboradores das organizações para temáticas que podem ser muito simples e transversais, como, por exemplo, a área das TIC, Word, Excel e outras similares, como também dotá-los de competências nestas áreas que a Tecminho trabalha, como é o caso do empreendedorismo, como é o caso da vigilância tecnológica, como é o caso da gestão de ideias, como pode ser o caso da gestão do conhecimento, portanto, de ferramentas que as organizações possam utilizar para essas temáticas.
Filipe Soutinho, estamos a caminhar para o final desta nossa conversa e é importante voltarmos àquilo que foi o início da mesma, estes 30 anos da Tecminho. As comemorações arrancaram na semana passada, vão prolongar-se até junho,
Julho, julho
julho,
24, 24
24 de
de
julho,
julho, que é o dia em que fazemos mesmo os
mesmo
30
os
anos,
30
não é?
anos. Quais são os pontos principais deste programa? Como é que a Tecminho pretende, de facto, assinalar? Começaram por um debate de
Sim.
ideias.
Nós começámos por um debate, portanto, que teve como objetivo, sobretudo, o debate foi muito dirigido para uma vertente interna, para a academia, em que falámos sobre aquilo qual era o papel das interfaces. E, portanto, é claro que as interfaces têm um papel relevante com o exterior, mas o objetivo era, sobretudo, perspectivarmos qual era o papel das interfaces para nos estruturarmos internamente para os próximos anos. E, portanto, começámos por algo mais interno. O que é que vão ser as próximas atividades e os próximos desenvolvimentos? O dia 24 vai ser um dia especial, portanto, não vou guardar um pouco em segredo aquilo que vai ser o dia 24, mas vai ter o dia 24 de julho, vai ter dois ou três momentos um pouco marcantes para aquilo que é a comunidade e para aquilo que é o exterior da Universidade do Minho. Portanto, vai ser um dia mesmo bastante especial para a Tecminho, porque vamos ter um conjunto de atividades totalmente distintas, da parte da manhã. Que penso que daqui a 2 meses, início de maio, durante o mês de maio, já vai ser divulgado o que é que vai ser o dia 24. Até lá, nós vamos ter um conjunto de iniciativas, que nós estamos a associar realmente àquilo que é a marca Tecminho. O próximo evento, no dia 11, que é o encerramento desta edição do Idea Lab que está a decorrer, é uma sessão especial. Porque vamos ter alguns momentos distintos do que é o convencional de uma sessão de encerramento do Idea Lab. Vamos ter a apresentação daquilo que são alguns casos de sucesso do que é que foram o Idea Lab. Portanto, para percebermos realmente ao longo destes 11 anos de existência do Idea Lab o impacto que ele teve. E, portanto, vamos ter uma sessão ligeiramente diferente do convencional. E a seguir ao dia 11 vamos ter um conjunto de iniciativas que serão sobretudo para nós mostrarmos aquilo que foram os 30 anos de existência da Tecminho e, por outro lado, mostrarmos aquilo que é o posicionamento que uma interface como a Tecminho vai ter que ter nos próximos anos, para realmente promover a sua missão e o âmbito da sua atividade, em conjunto com a academia e em conjunto com o exterior, portanto, sendo esta ponte de ligação, mostrar aquilo que realmente tem que ser o nosso posicionamento nas áreas que são da nossa relevância, portanto, o empreendedorismo, o desenvolvimento de competências, a transferência de tecnologia e tudo o que está inerente a isso. E, portanto, nós vamos ter, ainda esta semana, também uma página oficial da Tecminho na internet, no nosso site, uma página oficial das comemorações dos 30 anos da Tecminho, onde esses eventos vão estar lá marcantes e vamos ter lá outras iniciativas, como testemunhos de vários testemunhos, quer de colaboradores que passaram pela Tecminho, de parceiros, de entidades que colaboraram connosco e que vão lá colocar os seus testemunhos. Vamos ter lá algumas lembranças daquilo que foi os marcos históricos que a Tecminho passou ao longo destes 30 anos. E que depois, no dia 24 de julho, como eu estava a referir, vão-se demonstrar de outra forma no, no, naquilo que é naquilo que será esse dia, em que nós também vamos apresentar aquilo que será a nova imagem institucional da Tecminho, que já existe, que está em mudança e que vai também ser refletida nesse dia. E, portanto, ao longo destes meses, até ao dia 24 de julho, vamos ter sobretudo um conjunto de workshops diferenciadores que vão trabalhar estas áreas temáticas e, como eu estava a dizer, ainda durante esta semana já vão estar disponíveis quais vão ser estas iniciativas no site da Tecminho.
Ok. Filipe, muito obrigada. Foi um gosto recebê-lo aqui nos
Obrigado eu,
estúdios
em nome da Tecminho,
da Rumo.
e que nos recebam mais vezes e que estejam presentes nos nossos eventos, que é
Vamos fazendo isso, é verdade.
para nós disseminarmos, que esse é um papel que todos nós temos que termos, nós promovermos e disseminarmos aquilo que nós fazemos na nossa academia e que nós fazemos na nossa academia com o exterior.
Exato. Filipe Soutinho, diretor-geral da Tecminho, ele que foi então convidado de hoje do programa Campus Verbal. Regressamos na próxima terça-feira com mais uma voz da região. Tenham uma boa noite.